Imagina, tipo, centenas de pessoas construindo um arranha-céu ao mesmo tempo. E assim, algumas estão lá mexendo na fundação, outras instalando janelas no 20º andar.
Tudo acontecendo ao mesmo tempo.
Exato, um grupo está testando a fiação elétrica e ninguém está exatamente olhando o que o outro está fazendo de perto. E de alguma forma quase mágica, a parada não desmorona.
Pois é, as peças simplesmente se encaixam.
Tipo isso. E é exatamente assim que a internet moderna é construída todos os dias. Então sejam muito bem-vindos a mais uma imersão nossa.
Muito bom estar aqui para mais essa análise. No mundo físico, né, a engenharia lida com o peso das consequências que não dão para mudar.
O concreto seca, basicamente.
Exatamente, concreto seca e acabou. Um pilar colocado no lugar errado compromete a estrutura inteira e aí, nossa, exige uma demolição caríssima. A expectativa padrão é de uma rigidez extrema.
Mas no software a coisa muda de figura, né?
Totalmente. No desenvolvimento de software em escala global, essa lógica do concreto armado desaparece completamente. A arquitetura digital cresce justamente na flexibilidade extrema e, olha só, na capacidade de reverter o tempo.
Certo, vamos desempacotar esse então. A missão da nossa análise aprofundada hoje é pegar as anotações de uma aula sobre controle de versão.
O famoso documento Git e GitHub.
Isso, esse mesmo. A ideia é desmistificar a espinha dorsal de como o mundo da tecnologia constrói sistemas absurdamente complexos. E, vale ressaltar para quem acompanha a nossa imersão.
Sim, é super importante.
Entender como as equipes colaboram e protegem o próprio código não é só um conhecimento de bastidores, sabe? Para quem quer navegar no mercado atual, entender a mecânica dessas ferramentas é requisito básico para não ficar para trás.
Com certeza, a colaboração assíncrona é praticamente o motor da economia moderna hoje.
Mas antes da gente entender como as grandes empresas orquestram milhares de engenheiros de software, a gente precisa separar as ferramentas que tornam isso possível.
Porque rola uma confusão gigante aí, né?
Nossa, uma neblina conceitual enorme. A galera mistura muito a tecnologia base com a plataforma que hospeda ela. Git e GitHub são frequentemente tratados como se fossem a mesma coisa.
E não são.
Não mesmo. Eles operam em camadas completamente diferentes da engenharia.
É, os nomes definitivamente não ajudam na diferenciação. Git e GitHub, tipo, parece só um sobrenome.
A analogia inicial que aparece muito para o GitHub é a de um Google Drive para códigos.
É um atalho mental excelente.
Sim, funciona super bem. Afinal, a ideia de salvar um arquivo na nuvem, gerar um link e compartilhar com o resto da equipe é uma linguagem universal hoje em dia.
Todo mundo entende.
É o fim daquela era sombria onde os arquivos cruciais ficavam reféns num pendrive ou no disco rígido de um único computador que, sei lá, poderia queimar a qualquer momento.
Nossa, eu lembro bem nessa época. Mas assim, essa comparação com o Google Drive é um ótimo ponto de partida, mas ela esconde a verdadeira complexidade do que rola nos bastidores.
Como assim?
Aqui, um serviço de nuvem comum apenas sincroniza o estado atual do arquivo. Se um documento é alterado, a versão anterior geralmente é sobrescrita. Ou até fica num histórico linear bem frágil.
Ah, sim, aquele histórico que a gente quase nunca consegue restaurar direito.
Pois é. O GitHub, por outro lado, atua como um hub central, tipo uma casa na internet. Só que ele foi desenhado especificamente para gerenciar coisas muito loucas, tipo bifurcações de ideias, fusões de código e colaboração assíncrona.
E aí que entra a tecnologia que roda por baixo do capô, né? O motor de tudo isso, o Git sem a parte do hub.
Exatamente, o Git puro.
A definição clássica do material é que o Git funciona como um histórico automático do projeto. Mas como isso opera na vida real? A gente não está falando de salvar cópias infinitas do mesmo arquivo, certo?
Não, de jeito nenhum.
Porque senão seria aquele pesadelo de pastas com nomes tipo projeto final revisado, projeto final agora vai 2.
Nossa, quem nunca fez isso com um trabalho de faculdade, né? Mas não, o mecanismo do Git é muito mais elegante do que criar arquivos duplicados.
Como ele faz então?
Em vez de salvar o documento inteiro repetidas vezes, o Git tira tipo uma fotografia, um snapshot mesmo.
Saquei.
Ele fotografa o estado exato de todo o projeto naquele milissegundo, e aí ele mapeia só as diferenças, os deltas, entre o que existia antes e o que existe agora. O nosso material de estudo ilustra isso de um jeito muito prático com a evolução de uma página web.
Ah, sim, a clássica progressão do desenvolvimento. Começa com uma versão 1, que é um site puramente estrutural e simples.
Aquele arroz com feijão.
Exato. Aí no dia seguinte, uma nova funcionalidade é desenvolvida, digamos, um botão interativo ali no meio. Temos a versão 2.
Uhum.
No terceiro dia, a equipe decide que é uma boa adicionar um esquema de cores super complexo, o que nos leva à versão 3.
E a genialidade mecânica do Git se revela justamente quando o caos acontece.
Quando dá ruim.
Exatamente. Vamos supor que a implementação das cores na versão 3 cria um conflito catastrófico com aquele botão da versão 2.
Quebra todo o layout da página.
Quebra tudo. Num sistema tradicional sem controle de versão, a equipe entraria em pânico tentando lembrar quais linhas de código foram alteradas para, sabe, tentar apagar o erro manualmente.
O que é quase impossível.
É um pesadelo. Mas o JIT transforma essa crise gigante num mero contratempo administrativo. Como cada versão é um nó numa linha do tempo criptograficamente segura, a equipe tem uma rota de fuga na mesma hora.
Para restaurar a versão 2 intacta.
Exatamente.
É tipo ter um botão de desfazer, super poderoso, permanente e que viaja no tempo.
Bem isso.
Diferente do desfazer de um editor de texto comum, que meio que esquece o histórico assim que a gente fecha o programa.
O Git não tem essa memória para sempre.
Para toda a eternidade do projeto. E o GitHub serve como palco global, onde uma equipe inteira pode ver, compartilhar e interagir com essa imensa árvore de viagens no tempo. Então, o que tudo isso significa para a cultura de quem desenvolve?
Olha,
como essa rede de segurança muda o comportamento humano de quem está ali digitando código todo dia.
O que é fascinante aqui é o profundo impacto psicológico dessa arquitetura. O medo é o maior inimigo da inovação. Concorda?
Com certeza. O medo de quebrar as coisas.
Sim. Sem uma rede de segurança impenetrável, existe um pavor paralisante de mexer num sistema que já está rodando, que já está em produção.
Imagina derrubar o site da empresa?
Pois é. Alguém pode ter uma ideia brilhante para otimizar um banco de dados, mas o risco de derrubar o servidor e destruir o trabalho de semanas faz com que a pessoa simplesmente desista de tentar.
Ela trava.
Trava. O Git erradica esse medo. Ele cria um ecossistema mental onde experimentar e falhar são coisas totalmente seguras.
Quebrar o código deixa de ser um desastre.
Exato. Passa a ser só uma etapa do processo de descoberta.
Sensacional. Bom, se a confiança para arriscar e inovar está estabelecida agora, surge o próximo obstáculo lógico para quem está acompanhando a gente.
Que é onde a magia acontece.
Isso. Onde essas fotografias do tempo vivem no dia a dia da pessoa programadora. Essa separação entre o motor tecnológico e a plataforma em nuvem levanta uma dúvida sobre como a operação acontece de fato no computador dela.
E isso nos leva direto ao conceito fundamental dos repositórios.
Os famosos repositórios.
Isso. Um repositório não é só uma pastinha amarela comum no sistema operacional. É um container blindado.
Tá, blindado como?
Blindado no sentido de que o Git está ali ativamente monitorando cada caractere modificado dentro daquela pasta específica.
Para quem acompanha de perto a tecnologia, a gente sabe que esses repositórios abrigam os blocos de construção reais. O arquivo index.html, o arquivo de estilo, o de script.
Sim, os arquivos que definem a estrutura e a lógica de qualquer aplicação.
Mas a grande barreira histórica sempre foi a interface, né? Como gerenciar essa pasta super inteligente?
Nossa, sim. Durante décadas, a resposta padrão era o terminal de linha de comando.
Aquela tela preta com letras verdes.
Aquela mesma. Uma interface baseada inteiramente em texto, exigindo que a pessoa memorizasse sintaxes complexas e uns comandos super obscuros.
Eu confesso que eu acho intimidador.
É muito intimidador. E olha, a interface de linha de comando é incrivelmente poderosa, mas tem uma curva de aprendizado brutal. O processamento cognitivo necessário para lembrar, sei lá, se a sintaxe exige um traço duplo ou um traço simples para fazer uma ação.
Um espacinho errado e nada funciona.
Exato. Isso cria um atrito gigante para quem está tentando focar na lógica da programação em si. E é aqui que ferramentas visuais entram.
O tal do GitHub Desktop.
Isso. Esse programa muda completamente a dinâmica de entrada na área. O objetivo dele é abstrair toda aquela complexidade da tela preta e substituir comandos de texto por botões simples e fluxos visuais.
É um alívio. O nosso material mapeia o fluxo de trabalho essencial em três ações mecânicas.
A Santíssima Trindade do Git.
Isso. Agora tudo simplificado visualmente. O commit, o push e o pull. Mas vamos entender o mecanismo. O commit não é apenas um salvar qualquer, né?
Não, de forma alguma.
É o ato de empacotar as alterações locais. Aí a pessoa adiciona uma mensagem descritiva do porquê aquela mudança foi feita e sela permanentemente aquele estado ali na máquina dela.
Perfeito. O commit acontece totalmente isolado no computador da pessoa desenvolvedora. Ninguém mais vê isso ainda.
Saquei. E o push?
O push, por sua vez, é a ação de sincronizar para fora. É você pegar essa nova linha do tempo que está no seu computador e literalmente empurrar para o repositório remoto que fica lá na nuvem, lá no GitHub.
Ah, e aí a terceira peça fecha o ciclo.
Isso, o pull. É o mecanismo de puxar. Você baixa para sua máquina local todas as atualizações que o resto da equipe já enviou para a nuvem, assim você funde o trabalho coletivo.
Fantástico. Mas espera aí, deixa eu levantar uma objeção bem comum nos círculos mais tradicionais de programação.
Manda.
Se esse ecossistema é baseado em engenharia profunda, não rola um certo elitismo dizendo que usar botões visuais no GitHub Desktop é quase uma heresia?
Nossa, rola demais.
Tipo uma trapaça. Para evitar a dor de aprender o terminal, que seria meio que o rito de passagem definitivo para qualquer engenheiro de verdade.
Sempre tem essa galera.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante na nossa discussão.
Porque se a gente conectar isso com a necessidade de escala no mercado de tecnologia, essa visão purista se desmancha muito rápido.
Não se sustenta.
Não. A programação não deve ser uma fraternidade secreta onde o seu valor é medido pela sua capacidade de decorar comandos de terminal obscuros.
Até porque a memória humana falha, né?
Com certeza. O uso de interfaces gráficas não é um sinal de fraqueza técnica. É uma evolução em ergonomia. O nosso cérebro tem uma capacidade limitada de atenção.
E a gente tem que gastar essa atenção com o que dá resultado.
Exatamente. A energia intelectual tem que ser gasta arquitetando o software, criando a eficiência de um algoritmo ou garantindo a segurança dos dados, e não lutando contra uma sintaxe chata de controle de versão.
É focar no que realmente importa. Se uma ferramenta baixa a barreira de entrada e permite que membros mais júniores da equipe comecem a colaborar no código principal de forma segura...
Desde a primeira semana de trabalho...
Sim, a empresa ganha em agilidade absurda. E essa abstração técnica nos leva perfeitamente para o próximo cenário aqui do documento. A colaboração corporativa em larga escala.
Onde o bicho pega.
É. Como essas peças individuais se comportam quando dezenas, ou sei lá, centenas de profissionais estão operando simultaneamente.
A dinâmica de uma empresa grande exige paralelismo. O gargalo clássico da gestão de projetos é ter gente ociosa esperando outra pessoa terminar uma tarefa para só então poder começar sua.
A famosa dependência em cascata.
Isso. O ecossistema do GitHub pulveriza esse bloqueio. Equipes inteiras operam no mesmo repositório, mexendo em partes diferentes da mesma aplicação sem gerar colisões que destruam o projeto.
A analogia perfeita para visualizar isso que eu vi recentemente é uma cozinha de alta gastronomia num horário de pico.
Adoro essa comparação.
É genial. Tem uma equipe fazendo uma redução de molho complexa numa estação, outra pessoa ali do lado está assando os pães, alguém já está finalizando a sobremesa no fundo e outro grupo cuida da montagem dos pratos.
Todo mundo operando no limite.
O mundo no mesmo cardápio, no mesmo ambiente físico, mas ninguém esbarra a faca no colega ou joga sal na panela errada. O Git é o sistema que gerencia o fluxo de quem está em qual estação.
Sim.
E o GitHub seria a estrutura inteira do restaurante, garantindo que os ingredientes se encontrem perfeitamente no final para formar um prato impecável.
E sabe qual é o mecanismo que impede esses cozinheiros digitais de esbarrarem uns nos outros?
Qual?
Chama-se resolução de conflitos.
Ah, o terror de muita gente.
É, assusta no começo. Se, por um acaso estatístico muito louco, dois engenheiros tentarem alterar exatamente a mesma linha de código, no mesmo segundo...
E o que acontece?
O sistema explode.
Não explode.
O sistema não decide o vencedor na base do caro coroa e também não deleta o trabalho de ninguém.
Ufa.
Ele pausa a fusão Ele destaca com cores exatamente onde os caminhos divergiram e exige uma decisão humana consciente. O desenvolvedor tem que ir lá e harmonizar as duas ideias.
Sensacional. Essa arquitetura garante uma integridade operacional que não tinha precedente antes disso.
Nenhuma. É a base das empresas de grande porte hoje.
E olha só, esse nível de organização corporativa reflete diretamente em como quem programa precisa se apresentar para o mercado.
O currículo moderno.
Isso. O ingresso nessa cozinha de alta tecnologia começa logo na criação de uma identidade no GitHub. E o material ressalta algo aparentemente simples, mas crucial para quem está ouvindo. A escolha do username.
Ah, a famosa primeira impressão.
Pois é. Nomes como Maria-Dev ou João Web são super recomendados. Enquanto aquele apelido da época de jogos online, tipo Darkslayer99, é categoricamente desencorajado.
E isso levanta uma questão importantíssima sobre a metamorfose do recrutamento na área de tecnologia.
Como assim?
O GitHub deixou de ser apenas um armário de arquivos na nuvem, ele se tornou o epicentro da validação profissional de alguém. Aquele username não é um simples login para você entrar numa rede social.
É o seu nome na praça.
Exato. É o registro público da marca de um profissional no mercado global.
O conceito que o texto traz é muito contundente. O GitHub funciona como o portfólio definitivo.
Sem tirar nem pôr.
Não adianta mais enviar um currículo em formato de PDF super bonito com uma lista de linguagens que você jura que sabe. As empresas querem ver a aplicação prática.
Elas vão caçar o seu perfil.
Elas observam se existe frequência na escrita, a pessoa programa com constância, a limpeza das pastas está legal e, principalmente, ela sabe participar de projetos junto com outras pessoas.
A genialidade de usar o histórico do controle de versão como portfólio é que ele acaba com o blefe do currículo em papel.
Não dá para mentir.
Não dá. O código bruto que está depositado lá demonstra as hard skills. Mostra a capacidade técnica pura de fazer algo funcionar. Mas o verdadeiro raio-x que os recrutadores fazem está nas entrelinhas.
As famosas soft skills.
Isso mesmo. A empresa olha e pensa, como a pessoa estrutura as mensagens de commit dela? O fluxo de ideias faz sentido para quem está lendo de fora? Ela tem cuidado na hora de propor uma fusão de código com um colega de trabalho?
É a prova irrefutável de que você sabe trabalhar em equipe, sem gerar dor de cabeça.
Sem atrito.
O documento sintetiza essa realidade de um jeito cirúrgico com uma comparação matadora. Ele afirma que um profissional de programação sem um repositório ativo no GitHub é exatamente como alguém da área de design sem um portfólio de imagens.
A analogia é perfeita e incontestável.
Fica estranho, né?
Fica muito estranho. Na indústria criativa, o seu discurso de que você tem talento não tem peso nenhum se não tiver uma prova visual na tela.
O famoso mostra seu trabalho.
Exatamente. E na engenharia de software atual, você bater no peito e afirmar que domina a construção de sistemas complexos não é mais suficiente.
A pessoa do RH vai pedir o link.
Vai pedir o link. Se não existe um histórico auditável lá no seu perfil, mostrando como os projetos foram pensados e evoluídos ao longo do tempo.
No que acontece?
O recrutamento corporativo moderno simplesmente avança para o próximo candidato da fila.
Caramba, é o novo padrão ouro de empregabilidade, então, aprender a transitar nesse ecossistema colaborativo, gerenciar o próprio código, não é só um diferencial competitivo bonito para colocar no LinkedIn.
Já deixou de ser diferencial faz tempo.
Tornou-se o oxigênio da profissão. É um pré-requisito que não tem negociação. Sem o domínio dessa estrutura, a porta do mercado corporativo sequer chega a se abrir para a pessoa.
É louco pensar nisso. O que começou como uma ferramenta super nichada para resolver a bagunça na criação do sistema operacional Linux, evoluiu para a infraestrutura padrão. É o que dita como o pensamento lógico humano é armazenado hoje em dia.
Uma trajetória fascinante, para dizer o mínimo. A gente desconstruiu bastante coisa aqui hoje.
Rendeu um ótimo papo.
Muito. Entendemos o Git como um motor de versão que, na real, elimina o medo de errar. E vimos o GitHub como o grande salão de festas da colaboração.
Onde a comunidade se encontra.
Exato. Exploramos como a adoção de interfaces gráficas, como o desktop, democratiza o acesso e tira o pânico da tela preta da jogada.
Focando só no que importa.
E, finalmente, vimos como esse ecossistema sustenta a produção das grandes empresas, e transforma o histórico do seu código na moeda de troca mais valiosa para arrumar um emprego na área.
Sabe que absorvendo toda essa mecânica, que é muito voltada para rastreamento de mudanças e paralelismo, surge uma reflexão meio inevitável sobre o futuro.
Ixi, lá vem. Qual reflexão?
Sobre o destino do trabalho humano na tecnologia. Pensa bem, se a verdadeira genialidade desse sistema todo não está só em salvar os textinhos de código, mas sim em gerenciar minuciosamente a coreografia da equipe ao longo dos anos.
Onde você quer chegar com isso?
É possível visualizar um horizonte bem próximo, onde a digitação solitária ali, digitando algoritmos no quarto escuro, perca totalmente o protagonismo.
Nossa, por causa da inteligência artificial?
Exatamente. Com a IA cada vez mais capaz de gerar aqueles blocos de código brutos em segundos, o valor inestimável do profissional do futuro talvez resida inteiramente naquilo que o GitHub já está treinando a gente para fazer hoje.
Que é organizar a bagunça.
Isso. A capacidade de auditar versões geradas, resolver conflitos complexos de arquitetura, gerenciar a integração de várias peças e orquestrar dezenas de colaboradores, sejam eles humanos ou sintéticos.
Tudo num fluxo de trabalho que faça sentido.
Exato.
Nossa, minha mente explodiu agora. É a evolução daquela pessoa que apenas escrevia o código para um verdadeiro maestro de integração de sistemas complexos.
É uma transição de foco muito brutal.
A verdadeira inovação não está apenas nas linguagens de programação que a gente usa, mas em como a gente organiza o caos criativo.
É um mundo fascinante para se manter de olho.
Com certeza. Obrigado a quem escutou até aqui e até a próxima análise detalhada.